Olha aí.
11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Olha, além dos gols, a Copa do Mundo diverte os torcedores com nomes, digamos assim, diferentes de alguns jogadores.
É, começando com o agora influencer, Vozinha, goleiro de Cabo Verde que virou um dos xodós da torcida brasileira. E o que dizer do egípcio Zico, nome que recebeu do pai, um fã do ídolo do Flamengo?
Tem também um nome que é um verdadeiro trava-língua e um tormento para os narradores brasileiros, o sul-africano Camogelo Sebelibeli.
É, e por fim, na nossa galeria de nomes sui generis, temos o tunisiano Hannibal. E aí, não dá para não emendar também com a piadinha sem graça de que o Hannibal tem fome de bola.
Ai, meu Deus do céu. Olha, se o Pedro Pincer estivesse disputando a Copa do Mundo, também eu acho que ele estaria nessa lista. Confere, Pedro Pincer.
Por quê? Você não gosta de Pedro Pincer?
Não, eu fico pensando no narrador inglês, Pedro Pincer. Ah, ai, Pedro Pincer.
Ah, entendi. Peter Pincer. É, bom dia.
Ou se não... ou se não, o narrador francês Pedro Pincer.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Você sabe que o Egito... O Egito tem o Zico.
Tem.
Tem o Zizou. Né, que você pode pegar pelo Zidane. E tem o Trezeguet, que fez gol ontem também.
Então, a verdadeira... então,
tem vários jogadores veteranos. É quase
muitas
um time mágico. Muitas
homenagens aí, né?
É um Pleiade, Pleiade de veteranos.
É, exatamente. E aí, gente, tudo bem?
Tudo bem, tudo bom com você. Pedro Pince, está conseguindo dormir, Pedro Pince, com esses jogos aí terminando 3 da manhã, 1 da manhã? Eu acho que o alerta da Defesa Civil... foi você que lançou aí no final de semana.
Não fui, não. Mas esse os jogos últimos de madrugada, assim, que começa 11 e pouco, eu não tenho conseguido ver até o final, não. Sim. O de ontem, por exemplo, do Egito, eu não vi até o fim, não.
Ah, o Egito que ganhou. Primeira vitória do Egito na história das Copas. É, legal.
Isso.
Tudo bem. O Egito que foi o primeiro time africano a participar de uma Copa em 1934.
34. Olha, e é o time que tem mais campeonatos africanos também, com 7. Então é um time bem tradicional.
Maravilha. Daqui a pouquinho a gente fala tudo de Copa do Mundo, rodada do final de semana, jogos de hoje, seleção brasileira que joga quarta-feira contra a Escócia. Daqui a pouquinho a gente tem mais Copa do Mundo, porque hoje vamos falar de uma semana que começa hoje, a Semana Nacional do Esporte, Raquel.
É, e para marcar essa semana, a Comissão de Esporte do Senado vai fazer uma audiência pública para discutir o papel da atividade física na formação de crianças e adolescentes e no fortalecimento da saúde. Repórter Rodrigo Rezende.
Entre os dias 22 e 26 de junho, o Ministério do Esporte promove a Semana Nacional do Esporte e a Comissão de Esporte do Senado vai fazer uma audiência pública para celebrar a ocasião. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão, afirma que a audiência irá tratar da importância do esporte em diversos aspectos da vida.
A importância do esporte na formação cidadã de crianças e adolescentes, abordando o papel do esporte no combate à evasão escolar, bem como discutir propostas para o desenvolvimento do esporte para toda a vida, destacando a relação entre a prática esportiva e saúde pública, inclusive quanto ao papel da atividade física como política pública preventiva em saúde.
Entre os convidados para a audiência estão Márcio Atala, educador físico e especialista em atividade física, saúde e bem-estar, Stephanie Riske, doutora em cardiologia pela USP e intensivista, Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar e representantes do Ministério do Esporte e dos Conselhos Regionais de Educação Física do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. A data exata da audiência e o horário ainda serão definidos.
Tá aí, muito obrigado ao Rodrigo Rezende, falando aí da Semana Nacional do Esporte. Estamos em época de Copa do Mundo, então é um molho a mais aí para a Semana Nacional do Esporte. Bom, agora vamos falar aqui de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que está rolando aí nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Pedro Pince, que final de semana interessante aqui, jogos muito legais.
Ah, maravilhoso, né, cara? A gente entra em imersão no final de semana.
Verdade.
E se deixa levar, né? Que maravilhoso.
Queria começar pelo quê? Queria começar com o primeiro ponto da história de Curaçao em Copas do Mundo.
Sim.
Segurou o Equador 0-0, o jogo lá em Kansas City. Resultado surpreendente, péssimo para o Equador, que está na situação complicadíssima no grupo E da Copa do Mundo.
Complicou para o Equador, realmente, né? Realmente foram 15 defesas, né, do goleiro do Curaçao, o Rum, né? E aí realmente ficou complicado pro Equador. Agora, vamos ver se o Enner Valencia volta, né, meu irmão? Para o Equador, se eles vão deixar ele entrar no país, porque como perde gol, né?
É.
Impressionante. É o maior atacante da história do Fluminense, né? O Enner Valencia, que o Fluminense foi campeão da Libertadores porque o Enner Valencia perdeu 300 gols pelo Internacional. E agora, ele atrapalhando aí a equipe dele, porque realmente, como perde gol, impressionante. E agora complicou para o Equador, porque mas olhando pelo lado de Curaçao, pô, maravilhoso, né?
Uhum.
Espetacular, né? O cara fazer 15 defesas num jogo, bater o recorde de defesas em tempo regulamentar. E futebol, a Copa do Mundo é isso, né, Adriano? A gente gosta de ver a Holanda com a Suécia, gosta de ver a Croácia com a Inglaterra, clássicos, a gente fica esperando a final. Mas olha que história espetacular essa de Curaçao, né? Perdeu de 7-1 no primeiro jogo. Você imaginava que fosse ser outra goleada agora e não foi assim. E os caras lá estão malucos, né? E não é para menos, porque é o primeiro ponto deles na competição, na história. Muito legal.
Estreando e trazendo surpresas, né? Curaçao, muito legal.
Verdade, é verdade. Tivemos aí o outro jogo do grupo Alemanha 2, Costa do Marfim 1. A Alemanha era para ter perdido esse jogo. Costa do Marfim não matou o jogo quando era para matar e tomou a virada.
Complicado, né, Adriano? Me lembrou muito o jogo do Senegal com a França.
É.
Né? Porque
não pode
o Senegal
perder.
Também teve muita chance de fazer gols contra a França, não matou, não. Né? Não concretizou as oportunidades e aí você perde essas oportunidades contra esses times e aí a conta chega.
É verdade.
Né? E esse centroavante Hundave realmente está pedindo passagem lá na Holanda, na Alemanha, e virou o jogo e a Alemanha está aí firme.
É verdade. Tivemos, aí você falou da Holanda, né? A Holanda ganhou da Suécia de 5-1, olha aí, resultado contundente da Holanda, assim como o Japão 4-0 contra a Tunísia. A gente tem que ficar de olho no grupo F, Raquel, porque é um provável adversário do Brasil nas 16avos de final ou segunda fase.
Ah, é? O Brasil pode jogar com quem aí? Do...
Aí tá, por enquanto, pela Japão.
Japão,
por
tá.
enquanto.
Já teve gente falando que o Brasil perde do Japão aí nesse 1-16avos, hein?
Não é, né? Não seria um absurdo, não. É.
Olha, pelo que o Japão está jogando, fez uma partida muito consistente contra a Holanda na primeira fase, buscou um empate. E agora contra a Tunísia não tomou conhecimento, não.
É verdade.
4-0, fora o baile, então o Japão tá bem, bem firme aí na competição.
Verdade. Então, agora passando aqui para o grupo G, tivemos novo empate aí da Bélgica, né? 0-0 contra o Irã. Destaque para mim, uma das defesas mais espetaculares da história das Copas do Mundo.
Eu concordo.
Aquela defesa, porque aquela parte histórica, né? Defesa histórica do Gordon Banks ali na cabeçada do Pelé em 70 e tal. Mas essa aí, olha, guardada as proporções, que defesa do goleiro do Irã, queima-roupa.
Impressionante a defesa. E a Bélgica é, por enquanto, uma das maiores decepções do campeonato, né?
É verdade.
Mais uma vez, essa história da geração belga, né? Tudo bem que na última Copa, ou na penúltima, chegou na semifinal, tudo, mas ela nunca diz a que vem, né? A seleção belga. E dessa vez está tendo dificuldade. Empatou com o Egito, agora empatou com... meu Deus do céu, me deu branco.
Com o Irã.
O Irã, e aí, enfim, tá difícil pra Bélgica.
A geração belga só funcionou no jogo contra o Brasil, nas quartas de final da Copa 2018. Foi a única vez.
Com a ajuda do possante volante Fernandinho, que fez um gol contra a história.
É verdade.
Lembra?
Muito bem.
Mas eu confesso que esse jogo de ontem eu tava esperando mais. Achei que a Bélgica ia conseguir fazer ali gols, né? Que ia se dar bem, né? Com o jogo contra o Irã.
É, e quase perdeu o jogo. Depois que o zagueiro belga foi expulso, a vitória quase pendeu pro lado dos iranianos, né?
É verdade. Então, vamos aí.
E o Irã tem chance de classificação, tá?
Olha só.
Sim. Para desespero do senhor Gianni Infantino. Você imagina que ele não deve estar torcendo contra o Irã, para o Irã sair logo. Mas, enfim, o Irã tá vivo aí também.
E, exatamente, pelo emparceiramento, não está afastada a possibilidade de Estados Unidos e Irã na próxima fase. Vocês acreditam nisso?
Que olha treta, hein?
Olha só, rapaz.
Muito bem, pelos emparceramentos aí, existe essa chance. Bom, a Espanha finalmente estreou na Copa, né? Ganhou de 4-0 da Arábia Saudita. Uhum. O Yamal, né, fez o primeiro gol dele na história das Copas. Foi. Muito bom. E agora eu queria falar de Uruguai 2, Cabo Verde 2. Gente, eu assisti esse jogo, foi muito legal. Muito legal. E Cabo Verde, hein, gente? Poderia ter ganhado esse jogo.
Poderia. E o Adriano tá torcendo mais para Cabo Verde do que para o Brasil, viu, Pedro? Já percebeu, né?
Eu acredito, mas eu acho que todo mundo, né? É uma das grandes histórias da Copa do Mundo, Cabo Verde, porque também a gente esperava que fosse ser um participante figurativo do campeonato, e não é o que está sendo acontecendo, não. Né? Dois empates aí contra potências e tendo chance aí de classificação, o que seria sensacional.
É, tá no páreo, porque se o Cabo Verde ganha da Arábia Saudita na última rodada, que é um resultado plausível.
Plausível, eu também acho.
Cabo Verde vai a 5 pontos e pode até beliscar aí um segundo lugar do grupo, alguma coisa assim.
Pode.
Impressionante.
Que legal.
Impressionante. E o Uruguai é uma decepção total. Na minha opinião.
Completamente. Você vê a falta que faz o senhor Jorge André Arrascaeta, né?
É.
Não joga e aí faz uma falta no meio campo do Uruguai, que é uma coisa impressionante.
Ele tá machucado,
e o Uruguai
Arrascaeta?
Tá. E ele tem. E o Uruguai também tá pródigo na arte de perder gols nesse campeonato, né? Foi assim contra a Arábia Saudita e foi assim ontem também.
É verdade.
Como perde gol o time do Uruguai? O tal do Canóbio, que atacante do seu time ontem, perdeu uns dois, que pelo amor de Deus.
Seu time é do Fluminense. Né? Quando é coisa ruim, é Fluminense.
Agora
eu vou
entender.
Não. Ok, o Valência lá, que é atacante, entre aspas, do Fluminense, Canóbio do Fluminense. Tudo é Fluminense. Ok. O dólar cai, é o Fluminense.
Muito com bem. Certeza.
Agora aqui, o Uruguai complicou porque vai ter que ganhar da Espanha no último jogo. Não sei não, hein?
Sim.
Não sei não.
Sim, não. Aí eu sei que não.
Acho que
você não sabe não e eu sei que não.
Você sabe, né?
Acho muito difícil. Tá? Acho complicado.
Bom, vamos falar dos jogos de hoje, gente. Grupo I e Grupo J. Segunda rodada. Dois favoritos para a Copa do Mundo, né? Ganhar a Copa, estão em campo hoje. França contra o Iraque. Acho que isso aí é puro de 10, hein, que vai dar a França. E a
Adriano, não teve um jogo França-Iraque na Copa de 86, que foi que o Sheik desceu lá no campo?
Não, foi na Copa de 82, França 82, e Kuwait.
Foi Kuwait, tá?
Kuwait, França e Kuwait, tá. É 82. E que foi que o Sheik foi lá e...
E pressionou ali o juiz. Foi France Quiet, eu confundi. Tá.
Mas tem o Iraque aí também, que sei não. Vai que acontece alguma coisa lá, né? França e Iraque hoje, na Filadélfia. Mesmo estádio do jogo do Brasil contra o Haiti. Hoje, 6 da tarde, horário de Brasília. Alguma surpresa aqui, Raquel? Ou
acho
vai dar
que
lógica?
Não, acho que vai dar lógica aí. Não tem como não.
Muito bem. No outro jogo do grupo, Noruega e Senegal. Aí é um jogo, não sei não, hein?
Esse jogo tem jogo. Não é bobo, não.
Vai ser animado.
Vai.
Porque se o Senegal ganha da Noruega, gente, ele pode. Aí, última rodada contra o Iraque. Tem possibilidade.
E tem Noruega e França. E tem Noruega e França na terceira rodada, né?
Então, é verdade.
Jogaço, hein? Que seria.
E é interessante para o Senegal até empatar, porque vai que empata e ganha do Iraque na última rodada, 4 pontos, isso. Fica entre os terceiros aí.
Os terceiros, exatamente.
Tudo é possível.
É, tudo pode acontecer.
Inclusive nada. Agora no grupo J, Argentina e Áustria.
Isso.
Um jogo bom.
Temos
também.
Temos tudo para ver a história. É, e a história pode ser escrita, né?
É.
Porque o Messi pode bater o recorde de gols em Copas do Mundo, que ele empatou, não foi? Com o Klose, e agora tem tudo para amanhã, para hoje, bater o recorde de todos os tempos e chegar em 17 gols.
Legal.
E a Áustria não é lá essas coisas, né?
É,
não.
Está na segunda prateleira da Europa, ou terceira da Europa, não sei. Vamos ver. Mas a Argentina tem tudo para engatar mais uma vitória. Agora, gente, ó, esse jogo aqui, É só o Pedro Pince para assistir mesmo, meia-noite, no horário de Brasília. Jordânia e Argélia.
Não, realmente, isso daí eu tô fora.
Acho que não vai contar com a minha audiência essa partida.
Também, nem com a sua,
no máximo, os melhores momentos para poder comentar aqui com os amigos amanhã.
E você, Raquel? Nem com o alerta da Defesa
não
Civil?
Não vai dar, não.
Você
não
vai dar alerta
não
aqui
vai
pra
dar.
Esse jogo?
Não. Fica para próxima.
Ok, então. Algum palpite aqui, gente? Tem alguém que fez bolão aqui para Jordânia e Argélia?
Ah, a gente fez que eu botou todos os jogos, mas se você me perguntar quanto que eu coloquei para Jordânia e Argélia, eu não vou lembrar.
Nem
não,
lembra,
então,
né?
Desculpa.
Muito bem. Tá aí, então. Grupo J fechando a rodada.
Olha, eu acho que o Rodrigo Rezende vai assistir esse jogo. Vou perguntar para ele qual que é o palpite dele, porque o Rodrigo acho que tá assistindo todos.
Maravilha. Tá bom, então. Gente, vamos falar da seleção brasileira amanhã, tá bom? A gente fala da seleção brasileira, se o Neymar vai começar jogando, se vai entrar durante o jogo, porque... Dizem, o departamento médico lá da seleção diz que Neymar está em condições de jogo.
Olha, será, hein, minha
pra
gente?
Quarta-feira contra a Escócia. Você acredita, Pedro Pince, nisso?
Acredito também no chapéuzinho vermelho e na carochinha.
Gente do céu.
Ok. Muito bem, agora vamos falar aqui, pessoal, dos destaques já aqui do final de semana, né? Porque hoje é 11 minutos na Copa, mas... Existe vida fora da Copa do Mundo.
Existe,
né? Raquel Teixeira, algum destaque?
Ah, eu vou fazer o destaque aqui da Rebeca, né? A Rebeca Andrade, que voltando aí depois das Olimpíadas agora, e ela já chegou com medalha. Com medalha inédita, inclusive, no Pan-Americano de Ginástica Artística. Pegou ouro. Um salto lindo. Foi bem legal de assistir. Foi ontem de manhã. Muito legal. E não foi só a Rebeca que saiu com medalha, não, viu? Teve o Vitaly Guimarães, também com bronze no solo. E teve também a Sofia Weisberg com bronze. Com o bronze, deixa eu ver em que ela pegou o bronze. Foi nas paralelas assimétricas.
Legal.
Olha que legal.
Show de bola. Algum destaque, Pedro Pince?
Ah, eu tenho. Primeiro, o Hugo Calderano, que perdeu a final da etapa da Copa do Mundo de Ljubljana, na Eslovênia. Perdeu para um japonês, que é 17º do ranking. Teoricamente, ele era favorito e acabou perdendo essa final. Teve o João Fonseca, que também perdeu a final de duplas do ATP de Halle na Alemanha, que é disputado em grama. Ele jogou com o alemão Altmaier e perdeu a final de duplas. E mais uma derrota foi a seleção de vôlei feminino, que perdeu a invencibilidade na Liga das Nações, depois de perder de 3-2 para a Alemanha. Um jogo que estava, que teoricamente a gente era favorito e acabou... por perder no tie-break. Então, são derrotas, mas a gente tem que destacar, né, Adriano?
É verdade. Pedro Pince, muito obrigado aqui pela sua participação. Até amanhã.
Eu que agradeço, gente. Até amanhã e viva a Copa do Mundo. Tá bom?
Aí
até
você amanhã vai trazer tudo de Jordânia
e
Argélia.
Eu vou esperar. Eu vou esperar o seu comentário, porque eu não vou assistir esse jogo, viu, Pedro?
Só por causa disso, eu vou assistir para trazer mais
detalhes.
Um abraço a vocês, gente. Obrigado e até amanhã. Bom
trabalho.
Valeu, Pedro Pince. Muito obrigado pela participação.